orientação do meu advogado, eu não falo sobre o tema, eu estou falando só sobre campanha e ele responde sobre isso aí, mas eu estou tranquilo. Acho que, assim como em 2018...
Pronto, já repetiu, é porque tinha cortado o iniciozinho, eu deixei voltar, tá? Eu acho que o senhor deveria falar, senador. Mas tá em campanha, né? Aí eu não sei, o receio de desprejudicar. O que é que vocês acharam da postura de Wagner? Pipocou, né, Wagner?
Pipocou mesmo.
Pipocou, né?
Tá que nem eu aqui, dia de segunda-feira, sem querer falar de política.
E pipocou, tem que falar, meu amigo. Dizer, a Polícia Federal me intimou, eu vou lá, sou inocente.
Exato.
Vou dar a cara pra tapa, acabou. Né? Dizer, meu advogado.
Meus advogados me aconselharam a falar só de política.
Pois é. E se ele tá confiante que é inocente de fato, ele tem que chegar lá e falar. Por ele não tá confiante que é inocente, que não tem provas, que não tem nada, então chega lá e fala, amigo. Não tem por que ficar com medo.
Vamos lá, 7 horas mais 12 minutos. Vamos pro povo.
B News agora.
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, estagiário. Que é Thiago Icaiazeira. Rapaz, a fofoca da semana é o filho de Vete. Rapaz, o bicho tá parecendo um montante, velho. Será que ele tá tomando um Danone? Rapaz? O bicho tá parecendo um mini pedra, velho. Um menino com 16, 17 anos. Tá um montante, um menino, rapaz, chamou a atenção de muita gente, velho, a fisionomia dele.
Deixa o cara, rapaz, o pai do cara é nutricionista,
pô.
É, enfim.
Mas ele falou, tá comendo muita proteína, por isso que ele tá mais forte
assim. Não vou entrar nessa fofoca não, meu irmão. Ela quer saber por que o Luiz Guilherme fica com glúteo malhado todo dia, não é isso, Magrinho?
Que ele faz glúteo.
Jogando essa resenha de Magrinho aí, pelo amor de Deus.
Pois é, o glúteo de Luiz Guilherme, se vocês encontrarem.
Chega
na
aqui
rua,
com todo empinadinho. Mas rapaz, qual foi desse cara aí, rapaz?
E você reparando. E você fica reparando.
Bora.
Ai, meu Deus.
Ô, Fábio, bom dia, meu querido. Bom dia, Magrinho. É, Devaldo São Caetano. Ô, Fábio, eu queria fazer uma denúncia aqui, Fábio. É o seguinte, aqui no Largo da Gomeia de São Caetano, à direita, certo? O pessoal asfaltou a rua aqui, certo? E a tampa do esgoto, que fica no meio da pista, tá sem tampa, aí fica aquele buraco e tem colégio perto, entendeu, Fábio? Aí alguma criança pode até cair dentro com essa chuva que tá tendo aí, entendeu? Não existe tampa mais, a tampa foi asfaltada, tá bonitinha, mas no meio da pista, no meio do passo, onde divide o meio, tá aquele buraco com aquela tampa de ferro que bota, só que não tem tampa, entendeu? Pra avisar em base aí, pra vir colocar a tampa, entendeu? Da rua Juscelino Barreto, tem o Largo da Gomeia à direita, meu irmão. Bom dia, Deus te abençoe. Devaldo São Caetano.
Mais um B.O. pra você resolver aí, viu, Flávio Lordelo?
Deixa o cara curtir a lua de mel
não,
dele.
Que aí lua de mel e aí nessa chuva a criança cai no bueiro e morre afogado.
É verdade. O grande risco dessa questão desses bueiros abertos é um momento de chuva, a pessoa vir andando e acabar caindo, né? Que já aconteceu em vários casos como esse.
Teve, na Boca do Rio aqui teve também.
Uhum.
Enfim, são vários exemplos aí de gente que morre por isso mesmo. Então não dá pra respirar, não. Tem que resolver isso aí, é caso prioritário. 7 horas e 14 minutos, mais um ouvinte aí.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini, bom dia, Vitória Alves, bom dia a todos. Irmãos, faça uma reportagem daquele viaduto que tem ali, em frente ao Atacadão no Pernambués, sentido Magalhães Neto. Faça uma reportagem ali para vocês verem. O que os motoristas estão fazendo ali, pô? Ocupando todas as faixas para subir duas faixas. Aí a pessoa que vai sentido rodoviária antiga, ali do lado do Detran, aí pronto, pega engarrafamento sem precisão, porque é um querendo passar em cima do outro, um querendo passar na frente do outro. Se possível, dê uma olhada lá, viu? E vocês me dizem, beleza? Obrigado, bom dia.
Eu gostaria de que quem fosse olhar era a Transalvador, né? Mas a Transalvador tá mais preocupada em multa do que qualquer coisa, do que organizar o trânsito. Eu gostaria que a Transalvador fosse resolver o BO, né? Mas tá cada vez mais difícil. Inclusive, esse áudio, tá? Vai ser enviado para ser colocado no ar, porque hoje, às 18 horas, Diego Brito estará no BNews agora, segunda edição, com Vitória Alves. 18 horas, Vitória Alves, entrevista Diego Brito, da Transalvador. Linhas abertas para poder vocês participarem. com respeito, até porque Diego Brito é uma das coisas da prefeitura que eu digo aqui claramente, que funciona. O Diego é um baita de um gestor, só que pegou uma pasta difícil. Uma pasta difícil, que vai ter muito trabalho para organizar, viu, Diego? Muito trabalho. Então, Diego Brito vai estar aqui hoje respondendo todos os questionamentos do nosso ouvinte. 18 horas, Vitória Alves, imperdível essa entrevista no BNews Agora, segunda edição. Olha, o senador e pré-candidato... Não, pensei que já foi, eu tô ficando bombardeado, eu peço uma coisa e abro outra. Eduardo Bolsonaro, hein? Afirmou que Michele Bolsonaro foi imatura ao compartilhar um vídeo em que expôs conflitos com Flávio Bolsonaro e integrantes do PL. Em entrevista ao Metrópolis, o ex-deputado disse que disputas internas são comuns na política, mas deveriam ser resolvidas internamente. O vídeo publicado em junho gerou repercussão ao trazer críticas aos enteados e às articulações do partido no Ceará. Ele disse: é quase como natural, nós que estamos na política, termos essas disputas por um espaço tão cobiçado quanto da presidência. E eu acho que essas disputas internas, infelizmente, vieram a público. Acho que isso aí demonstra até uma imaturidade, mas também demonstra que todo mundo está com a esperança de que essa eleição, vai ser mais à direita. Olha, e isso aí a gente precisa discutir, que a cada momento que o Flávio resolve falar, demonstra a preocupação dele com a eleição. E ele sabe que não ter tido o apoio de Michele e a falta dessa parceria, de uma estabilidade na campanha, que gerou essa declaração, uma instabilidade, isso tem tido reflexo nas últimas pesquisas. Então observe que a todo momento, quando o Flávio pode, ele comenta, fala da imaturidade da Michele e tenta pregar uma relativa paz, porque ir para o conflito, ir para o combate não é interessante para eles. Ele busca nesse momento uma tranquilidade para continuar na campanha contra Lula. Então essa é que é a realidade que a gente tem enfrentado, que a gente tem visto, e vamos ver o que vai acontecer nos debates, né? Quando a campanha verdadeiramente começar. Mas vocês podem analisar aí mais uma declaração de Flávio Bolsonaro em entrevista sobre
essa,
a postura
essa
de
foi
Michele.
De Eduardo Bolsonaro.
Ou essa, melhor, de Eduardo, desculpa.
Essa foi uma...
Essa daí foi uma
do americano, de Eduardo, do americano Eduardo Bolsonaro. Isso,
é que eu tava falando do Flávio tentando encontrar essa paz, mas essa declaração foi a de Eduardo Bolsonaro.
Exatamente, tá? O americano que ganhou, recebeu o green card, está morando em definitivo nos Estados Unidos. Não sei nem se ainda continua recebendo, porque do jeito que é um absurdo esse país, se não continua recebendo salário e morando nos Estados Unidos, né? Mas é sobre essa questão, você vê que a campanha de Flávio Bolsonaro, ele ainda não definiu o vice, né? Estavam procurando uma vice. Estão procurando para arrebatar o público feminino, ter uma relação melhor com o público feminino brasileiro. Eles estão em busca de uma vice. Se a convivência deles fosse uma convivência harmoniosa, ele já teria definido isso? A Michele como a vice da chapa dele?
Não tem a menor condição.
Não, eu sei não que não
isso.
Tem.
Não tem clima, não tem.
É, eu sei. Não,
você está querendo dizer que se tivesse tudo em paz, isso seria aconteceria.
Se né? A família tivesse uma relação harmoniosa, para você ver que isso daí não existe paz na família. Ela é uma pessoa que não é benquista dentro do hall familiar ali dos Bolsonaros.
Todo mundo diz que isso sempre foi assim, né?
Uhum. Sempre foi. É que assim. Agora escancarou mais a relação deles, né?
Exatamente. Então, infelizmente, cada vez a gente citou sobre aquele episódio que aconteceu, né? Dela ter exposto o problema deles. O próprio Eduardo Bolsonaro cita isso aí, a imaturidade dela, mas ela quis realmente comprometer e mostrar o tamanho da força dela com o público, né? Com as mulheres no país. E automaticamente ela prejudicou realmente a campanha, porque nos números das pesquisas mais recentes mostram uma perda significativa do Flávio Bolsonaro diante a disputa com Lula, Fábio.
Eles devem sempre ter enxergado a Michelle como uma pessoa dependente do Bolsonaro, né?
Exato.
Né? Do Jair Exatamente. Messias Bolsonaro. E aí ela disse, peraí que eu vou mostrar que eu caminho com minhas próprias pernas. E aí deu no que deu. Eles pagaram pra ver... E é o que está acontecendo nesse momento. 7h21, bora!
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada. Magrini, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Fazer protesto para a doutora Deolane é muito mais vergonhoso do que essa ponte aí, que já vem desde o carlismo e nunca se fala isso aí. Tá errado sim. Mas já vem desde o carlismo, eu sou da ilha, eu sei o que é isso aí. Desde a época de Antônio Carlos Magalhães, vem isso aí. Então é mais vergonhoso ainda.
Esse protesto do doutor Deolane, eu nem mostrei as imagens, né? Cadê as imagens, Vitor? Eu só comentei aqui. Cadê as imagens do solta Deolane, solta Deolane? Ai, procurar o que fazer. Ai, procurar, que diabo é Deolane? Advogada com envolvimento com PCC. E aí o povo pedindo pra soltar a Deolane. Cadê? Solta a Deolane! Cadê as imagens não, de Deolane? Ainda não? Tá, daqui a pouco eu vou mostrar no YouTube aí o povo... Vai queimar pneu pra pedir pra Deolane sair aí.
É capaz, não dá ideia não,
pneu,
viu?
Vai lá queimar pneu. Tomara que a polícia chegue daquele jeito.
Vai sair aquela caravana andando pelas estradas...
Mas vem cá, por que, que a OAB não vai lá defender Deolane também? Como tá defendendo os 10 advogados aqui? Ela não é doutora também? A doutora lá tá em sala de estado maior, a doutora Deolane? Me diga.
Com certeza está.
Porque a OAB aqui da Bahia tá mais preocupada na sala de estado maior do que no teor da denúncia, né? Que o que me preocupa são 10 advogados que estudaram, que se dedicaram, que fizeram uma prova dificílima, que é o teste da OAB. E aí a OAB daqui tá mais preocupada com isso aí. Eu tô preocupado com essa vergonha de ter advogado praticamente ajudando a cometer crime do lado de fora. Ajudando a cometer crimes do lado de fora. Isso é que me preocupa. Enfim, mas pelo menos a OAB faz alguma coisa, né? Meu sindicato aqui não faz nada. Até hoje, o maior escândalo do jornalismo baiano e o silêncio aí, desgraçado.
O vídeo tá ok agora aí.
Aí! Ai, procurar o que fazer, Deolane, eu te amo. Bando de desocupado.
O que Deolane fez pra elas, né, velho?
Não, pelo é possível, amor de Deus. Não. Aí só pode ter sido a mãe de Deolane que pagou, porque eu não acredito, não.
Sinceramente, viu, velho?
Que viagem, viu, velho? Na moral.
Cara, é só se prestar isso aí no meio da rua de noite, velho. Pra mulher que é envolvida com PCC, velho. Pelo amor de Deus, velho.
Irmão, se Fábio Gomes fosse preso,
oração. Você não ia... Oração. Não, pra... mas aí Fábio é meu não, fã, como diz você.
Oração. Dá pra Deus, tem mais do que se preocupar. Que
se preocupar.
Para de rezar. Aí Deus fica lá de cima ouvindo um negócio desse. Meu Deus, eu vou pedir ajuda a quem? Socorro. Olha, procurar o que fazer, rebanho desocupado. 7h24, vai.
Agora. Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrini, bom dia, Luiz Guilherme. Passando para dar uma informação a vocês aí, irmão, e se for possível, dá uma olhada no viaduto de motorista que liga Largo do Tanque e Baixa do Fiscal. O viaduto tá com separação lá, meu irmão, de quase 20 centímetros. O carro passa, parece que vai cair dentro de um buraco, meu irmão. É cada pancada retada, o viaduto tá se separando uma base da outra.
Olha, isso aí é muito grave, tá?
Gravíssimo isso daí.
É muito sério, eu não sou engenheiro, não entendo de nada disso aí do que ele citou, mas... Eu digo grave porque a gente fica preocupado, né? Por favor, pedir alguém aí lá pra ver se tá tudo bem, qual é a estrutura tá ok, se não tá. Como eu tô falando, é grave... Que eu não tô dizendo que daqui a pouco vão dizer que eu tô falando que o viaduto vai cair, tá? Eu não entendo disso, não entendo da área, não sei nada desse assunto. Mas quando eu falo grave é porque é uma denúncia que merece ser vista imediatamente, né?
Você sabe que na engenharia essas separações são importantes.
São importantes.
Para que não haja nenhum tipo de... Ele não pode ser um equipamento rígido.
Rígido.
Né? Porque em qualquer situação, ele rígido, ele não tem aquela flexibilidade para não cair. A verdade é essa. Mas uma separação muito grande, 20 centímetros, realmente é um espaço muito grande, Fábio.
Pois é. Então vamos aguardar aí para... Aí é o quê? A prefeitura? É o governo?
Possivelmente. Acho que a prefeitura.
É, pedir aí ao prefeito Bruno Reis a olhar aí, viu? Mandar para o pessoal da prefeitura para poder dar uma olhada nesse viaduto. Vamos lá.
BNews agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, BNews. Quem tá falando aqui é Laércio, motorista de APP. Fábio, dá uma chamada aí, cara. É na atenção de Diego, da Trans Salvador, para rever algumas placas de que estão... Tem um corredor da Vitória, que é proibido parar e estacionar, ali na Fundação Politécnica, Largo da Mariquita também, nos dois lados, não pode nem parar nem estacionar, porque é complicado, pô. Esses lugares tem muitas clínicas, tem muita residência ali no corredor da Vitória, senhoras, e a gente não pode nem parar nem estacionar, beleza? Valeu!
Pois é. Diego da Trans Salvador estará aqui hoje às 18 horas e é mais um tema para Vitória Alves abordar com ele. Pode deixar, viu? Vitória Alves que tem 8 produtores à noite, 3 repórteres de rua,
equipe de
edição de vídeo,
operador
YouTube,
de programa,
full time só para ela.
Operador de rádio de programa.
Everton Bruno, que Magrini disse que bagunça a mesa toda noite que vem fazer esporte e deixa de manhã tudo bagunçado.
Não falei nada disso.
Falou.
Você quer gerar conflito.
Você falou.
E confusão. Você é igual aqueles meninos de escola que não aguenta ver quem cuspir aqui primeiro ganha para gerar confusão.
Inclusive teria uma reunião hoje com o seu Everton Bruno.
Vai ter, né?
Vou, séria, por causa dessa sua declaração.
Mas realmente, quando tem futebol, no outro dia que a gente chega aqui, fica todo mundo aqui perdido, você
tá vendo?
Cadê o YouTube?
Tá vendo?
Cadê o YouTube?
Eu falei,
cadê o YouTube? Ah, não tá funcionando, não sei o que. Eu falei, não tá funcionando, não é culpa minha. É porque quando
Everton
eu chego,
Bruno
não encontro,
mexeu.
Não encontro do jeito que tava.
Pois
entendeu?
É. Aqui, ó, mais mensagens. Bom dia, tudo bem? Acidente agora na saída pra pegar a BR, naquele funil que vem da estação Pirajá. Pra pegar a BR, caminhão e um carro pequeno. Colidiu, mas não foi nada grave. É o Júnior mandando mensagem pra gente. Obrigado, viu, Júnior?
Moreno Cabeleireiro tá me dizendo aqui a denúncia do ouvinte sobre aquele viaduto que vem da Paralela, sobe pra ir pra Tancredo Neves. Já ia falar Tranquedo Neves, rapaz. Mas aquele viaduto que sobe e dá na Tancredo Neves, ou retorna e volta pra Paralela, ele tá dizendo que todos os dias ele pega aquele viaduto ali pra ter acesso, que ele trabalha lá no Salvador Shopping. E ele disse que aquilo ali é erro de engenharia, não é erro do motorista, não. Ele tá falando aqui, é erro de engenharia, não é erro dos motoristas. Mas eu acho realmente, Fábio, que o grande engarrafamento que tem na Paralela,
sim,
é porque vem os motoristas por fora,
sim,
descendo como quem vai no sentido Detran, BR, e depois chega lá na frente e quer entrar, né? Acaba o espaço, aí quer entrar e começa a travar as pistas laterais, que seria de fluxo contínuo, porque eles vêm e não querem aguardar na fila pra entrar. Então eu acho, Moreno, eu discordo de você, eu acho que ali realmente é um erro, é imprudência dos motoristas.
Bom, vamos lá, pra gente seguir aqui, tem pesquisa, hein? Tem pesquisa, vou trazer pesquisa. Antes eu vou pro YouTube da BNews TV, dá uma olhada aqui no que tá acontecendo, na confusão de vocês, que vocês armam uma confusão nesse YouTube aqui, ainda mais quando vem política. Deixa eu ver aqui, meu irmão, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Vamos lá, Valdeci, bom dia, Fábio. Pergunta pro Duvidoso aí como é que fizeram com a Rio Niterói. Eita, que abriu a propaganda aqui. Vai assinar o YouTube, pobreza desgraçada.
Assina o YouTube Premium, irmão. Pelo amor de Deus.
Afas Informática, qualquer um dá direito, eu voto. Até se for um caramelo. O negócio é tirar o PT. Lázaro Souza, o Bahia Feminino se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Isso que é notícia. Verdade, venceu o Itabirito, não é isso?
Exatamente.
Venceu o Itabirito. Mais uma mensagem aqui. Thomas Kusevich, advogada não, Fábio. Advogada petista. Para com isso. Mas ela é advogada. Eu lá quero saber qual é o partido dela. Edson Ribeiro, mentira que a CM, o velho, prometeu a construção da ponte. Esse maluco que falou aí tá mentindo. Que ele prometia, ele cumpria. Vamos lá, MSK e tome-lhe propaganda. Bom dia, petistas. FG, meu amigo, Tá vendendo um terreno de 15 milhões, tem interesse? Quem, rapaz? Se eu tenho interesse?
Aí só magrinho pra comprar.
Eu não tô comprando um barraco no interior, vou comprar uma casa de 15 milhões mesmo. O Thiago diz aqui, nasci e me criei no sertão. No tempo de ACM Velho, bebíamos água barrenta e comíamos palma. Nenhum projeto estadual para minimizar a miséria no sertão baiano. Vitor Carvalho, tirar o PT não é o problema. Para pôr quem no lugar para fazer melhor? Essa é a questão. Quem fez mais hospital que o PT? ACM 8 anos, fez 2. Jerônimo, em 3,5, fez 15. E tem mais 9 para inaugurar. E aí é o YouTube subindo aí mais de 220 aparelhos ligados simultaneamente. Vamos de pesquisa, aí começa a confusão maior ainda no YouTube. Bora! A terceira rodada da pesquisa Indexa Pesquisas, divulgada, mostra estabilidade na corrida presidencial. No principal cenário do primeiro turno, Lula, do PT, lidera com 41% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, do PL, com 30%. O levantamento também indica um eleitorado com voto cada vez mais consolidado. Na sequência estão Ronaldo Caiado, do PSD, com 6%, Romeu Zema, do Novo, com 3%, Renan Santos, do Missão, com 3%, Joaquim Barbosa, do DC, e Augusto Cury, do Avante, com 1%, Samara Martins, do UP, Cabo Daciolo, do Mobiliza, Rest Dias, do PSTU, não pontuaram. Brancos e nulos, 8%. 7% dos entrevistados estão indecisos ou não responderam. A série histórica da consultoria mostra poucas mudanças ao longo dos últimos 3 meses. Lula passou dos 39% em maio para 42% em junho e 41% em julho. Flávio Bolsonaro marcou 30% em maio, cresceu para 32% em junho e voltou para 30% na rodada mais recente. Entre os demais nomes, Caiado foi de 5% para 6% e Romeu Zema oscilou de 3% para 5% e voltou a 3% agora em julho. Renan Santos permaneceu estável, 3% durante todo o período. Brancos e nulos ficaram em 8% em todas as rodadas e indecisos variaram de 6% a 10%. Segundo Ayrton Freire, CEO da Indexa Pesquisa, as variações observadas ao longo dos últimos 3 meses não alteraram o quadro da pesquisa, da disputa. Já no segundo turno, nas 4 simulações do segundo turno testadas pela Indexa, Lula aparece à frente com todos os adversários. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente tem 46% das intenções de voto contra 39% do senador. Diante de Zema, vence por 46% a 32%. Contra Ronaldo Caiado, 45% a 37%. Já no... Ó, Caiado mais apertado, tá? Sim. Já no confronto com Renan Santos, 47% contra 27%, tá? Hoje, 66% afirmaram na pesquisa que já decidiram quem vão votar para presidente. Outros 26% dizem que ainda podem mudar o candidato, enquanto 8% não souberam responder. Entre os eleitores de Lula, 77% afirmaram que o voto é definitivo. Entre os apoiadores de Flávio, esse índice é de 75%. Tá aí os dados da nova pesquisa, pesquisa Indexa, que vai mostrando um cenário de Lula de novo na frente, Magrinho.
Até o final, até valer mesmo toda a história, esse quadro vai mudando. O que me surpreende aqui é essa mudança, né? Esse crescimento de Caiado.
Essa ascensão de Caiado.
É, né? Ele vem crescendo e tal. E posso ser sincero pra vocês, é o candidato que eu vejo que quando para falar de campanha presidencial é o que mostra mais propostas, tá? Não seria a minha opção, mas é o que eu vejo hoje nessa guerra de petismo e bolsonarismo, é que um só faz atacar o outro, não traz proposta nenhuma, ou pelo menos o Caiado, ele chega lá e fala, ah, eu fiz isso, e vai mostrando. Eu tô dizendo isso porque eu tive final de semana, Fábio, com alguns amigos, né, sim, em Feira de Santana, e aí os caras estavam comentando sobre isso, né, falando sobre coisas, não sobre política, sobre coisas assim de segurança pública. Tá. Falou assim, pô, velho, eu tava em Goiás, aí o cara falou, olha, teve uma experiência em Goiás, eu tava em Goiás e tal, e aí aconteceu um roubo de um carro de um amigo meu lá, Aí o cara, de manhã, o cara falou, não, pode deixar aí que de tarde tá, aparece. E de tarde deram a ordem lá e de tarde o carro apareceu. Ó, o carro tá em tal lugar. Entendeu? E aí ele falou, velho, como é isso aqui? Ele falou, aqui, meu irmão, se não aparecer, já foi. Vai ter problema. Então eles resolvem, entrega logo, pra não ter problema. Às vezes é tomado pra alguma situação e depois o carro aparece. Porque a segurança pública tá bem ativa. Uma das propostas de campanha de Caiado é essa questão de segurança pública, né? E na prática eu tenho visto muita gente falando bem sobre isso no estado de Goiás, apesar de ser um estado pequeno, mas tem funcionado realmente.
Valeu, tá aí o nosso Magrini, vamos lá, vamos de povo, o povo falando com a gente.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia bancada, bom dia Fábio Gomes, bom dia a todos. Vocês estão visualizando aí, ou já viram um vídeo de Dalino Senna, da forma como ele se encontra no momento?
Corta, barbudo, corta, irmão, magro. corta, já foi. Irmão, eu entendo que é a sua preocupação, é a preocupação de todos nós profissionais da imprensa, tá? Não vou falar sobre o tema, isso remete à vida pessoal de Dalino Senna. Eu espero que ele esteja bem, que ele fique bem e que nós estamos aqui para ajudá-lo se ele tiver vontade quanto a isso, tá? Então, por favor, nesse programa não comentarei sobre o tema, tá? É um tema muito sensível, é um tema que diz respeito à vida pessoal de Dalino Senna. Então aqui a gente não faz isso, tá certo? Então desculpe, pedi a Magrini para cortar, entrei até em desespero aqui para cortar logo para seu áudio não ter ido muito ao ar, mas o Dalino, enfim, eu sei da situação, sei do contexto, sei da história, tem muitos profissionais da imprensa que têm tentado ajudar e estamos aqui, tá certo? Vamos lá, 7h37, vamos lá.
B-News agora.
O pessoal tá falando bem de Caiado aí, eu não tenho nada a dizer dele não, porque eu nem conheço ele, mas eu só conheci Caiado no dia que Lázaro acabou com Goiás lá, né? Acabou com Goiás, que botou 400 Polícia Federal, 1.000 Polícia Militar, assim, mais de 3.000 Polícia Civil, todo mundo procurando Lázaro lá, e ele dizendo que acaba com tudo assim fácil. Ele tem que procurar mais um pouquinho da segurança pública dele, que ele fala demais. Ele Lázaro para pegar. Sabe quem foi que pegou Lázaro, Fábio? Quem pegou Lázaro foi a sogra, que entregou onde Lázaro estava. Que dependesse da polícia e dele lá, nunca ia achar Lázaro.
Foi mesmo. Essa história de Lázaro não é mentira o que ele tá falando.
Não é mentira, não. Não lembrei desse ele caso
botou,
aí, não.
Ele botou todo mundo no bolso, viu?
É verdade.
A polícia ficou. E cadê Lázaro? E cadê Lázaro? Lázaro... Ó, deixa pra lá, viu, pra poder a gente nem relembrar, porque esses casos aí entristece. Entristece que eu tô falando é relembrar de um caso tão complicado como desse rapaz. Cadê Zé Eduardo? Já Zé Eduardo, hein? 7h39, vamos nessa.
Bom dia, Fábio, bom dia a todos do BNews. Ô, Fábio, que palhaçada essas pesquisas aí. Uma pesquisa diz que tá empate, outra já diz que tem 10 pontos de frente, outras diz que tem 12 pontos de frente. É uma palhaçada esse negócio, viu, Fábio? Um abraço, Paulo Prata de Vila Canária.
Por isso que eu já disse também que pesquisa, meu irmão, depende de onde você faz, né? Porque o problema não é a pesquisa é palhaçada, né? É onde é feita, né? Então, é como eu disse aqui, se você for fazer uma pesquisa aqui, você torce mais pra quem? Se a pesquisa for aqui na Bahia, é Bahia ou Vitória? Certo? Ou se você for no Rio de Janeiro, é Flamengo. Então, tudo depende de onde a pesquisa é feita. Então, o problema não tá na pesquisa. A questão é onde vai ser. Não bota essa zorra pra mim, não. Não é porque Zé tá piruando que você vai ficar me cortando, não. Deixa eu terminar minha linha de raciocínio, viu? Ah, pronto. Agora já me perdi. Bota a vinheta da maior audiência do rádio da televisão brasileira.
José Eduardo.
Carapiru retado. Bom dia, Zé. Aí, Zé, vamos lá. Cadê Zé? Vamos nessa. Peraí, que a gente vai tentar botar Zé aqui. Magrini se atrapalhou na mesa. Vai no modelo antigo, irmão. Pega aí, vá. Vai no modelo antigo aí. Vamos nessa. Agora sim, Zé. Venha, Zé.
Bom dia. Tudo ok, tudo lindo e maravilhoso. Solta a chamada do jogo do Vitória, Magrini.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui. É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão. E direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão.
Vitória, Botafogo.
E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 19h. Com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã. Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã.
Paunelli. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Valeu, valeu. Tá esperto então, Magrini aí. Ontem eu fiz o jogo Bahia e Atlético Mineiro. O primeiro tempo do Bahia foi digno de pena. O Bahia não tocou na bola 25 minutos sem tocar na bola. E eu disse, por mais que ele esteja em má fase, o Everton Ribeiro não pode ficar no banco. É baita de um jogador. Uma hora ele desequilibra. Uma hora ele faz. E nós, a equipe aqui da Arena BNews, durante a transmissão, eu, Magrini, Lordelo e também o Valença, a gente já não aguentava mais o Ademir, que é aquela fumaça espantalho e não faz nada, né? No segundo tempo ele fez o gol de empate, o Bahia poderia ter virado, faltando um minuto para terminar a partida, na cabeçada do David Duarte, e também roubaram o Bahia, vamos ser verdadeiros, né? Para mim foi pênalti claro. Claro, em Pulga, acho que foi em Pulga, o primeiro tempo, pênalti claro, mas a arbitragem brasileira, ela é danosa, ela é terrível, ela é extremamente contra quem tá jogando fora de casa. O empate foi ótimo, Bahia tá na sexta colocação, vai ficar aí, é daí pro oitavo, sétimo, é, o Bahia não é Flamengo, não quero que o Bahia seja um Palmeiras, não quero que o Bahia seja o Cruzeiro, o Bahia nasceu para ser Bahia, tá ótimo aí. Há 4 anos atrás vocês choravam a Série C, Série B, jogava contra a 13 de Campina Grande, Ferroviário, tá ótimo aí, tá? Tá ótimo aí. Cuidado pro Vitória não passar vocês, porque o Vitória, qualquer time fora de casa, o Vitória ganha. E amanhã é contra o Botafogo. Qualquer time fora de casa, o Vitória ganha.
Peraí, Zé, o Vitória ganhou quem fora de casa até agora, Zé?
Qualquer time, o Vitória foi pra cima do Flamengo e roubaram o Vitória no último minuto.
Mas não ganhou não, Zé.
Sim, mas chegou aqui o Vitória ganhou.
Ah, mas você falou fora de casa, dentro de casa é outra história.
É, mas lá fora o Vitória mostrou que é time. Então muita gente que critica o Vitória lá fora, o Vitória tá mostrando os dentes. E o Botafogo não é impossível bater não, viu? Tô logo avisando. Ainda mais o Botafogo caloteiro do jeito que é. Falando em pesquisa, meu povo, eu acredito numa pesquisa. A gente divulga todas as pesquisas, a gente tem que divulgar as pesquisas que chegam pra gente. Por exemplo, aquela pesquisa de ontem mesmo, eu fiquei com 30 pés atrás. Real time big data. Que de uma hora pra outra aparece Caiado ganhando de Lula no segundo turno. É uma coisa que não é impossível, mas que nenhuma pesquisa até então deu. Pesquisa que eu acredito, levo fé, é a Atlas Intel, que por sinal eu soube que tem uma Atlas Intel pronta para ser divulgada para o governo da Bahia. Por que não divulgou até agora? Pesquisa tá na mesa. A pesquisa tá na mesa de quem contratou. Por que não divulga? Até agora não divulga isso aí. Estou esperando uma posição. Atlas Intel é a pesquisa que eu acredito. Vamos esperar a Atlas Intel. Aí sim você pode dizer, olha, essa tem 60% de certeza. Porque nenhuma pesquisa ela é 99% certa, né? A Real Time Big Data mesmo, ela é feita pelo telefone e pela internet. Pesquisa para mim é aquela boca a boca, meu irmão, que vai lá no distrito, que bate na sua casa e pergunta, você vai votar em quem? Em Bocão ou Fábio Gomes? Aí o cara bota lá, Bocão, Fábio Gomes. Essa é que existe. O negócio de pesquisa pelo telefone não combina. Outra coisa, o Brasil tá fora do mapa da fome, é para comemorar. Pega essa notícia aí, Tássio Caldas ou Luiz Guilherme, não entendi bem. Quem me ligou foi Tássio, não foi?
Fui eu, Zé Luiz.
Luiz, pega essa matéria aí. O Brasil tá fora do mapa da fome, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Brasil tá fora do mapa da fome, isso é uma vitória importante para nós brasileiros.
Bom, vamos lá, viu, Zé, já tá inclusive o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo 2026, já tá no bnews.com.br, na sigla em inglês, né, realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, confirmou que o Brasil permanece fora do mapa da fome. O documento considera dados referentes ao triênio 2023 e 2025 e foi divulgado ontem. O país manteve abaixo de 2,5% a proporção da população que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável, segundo o indicador de prevalência de subnutrição utilizado pela FAO na construção do mapa da fome. De acordo com os dados do relatório, mais de 16 milhões de pessoas deixaram a condição de insegurança alimentar severa no triênio entre 2023 e 2025 aqui no Brasil. O percentual de insegurança alimentar severa segue uma trajetória de queda registrada nos últimos triênios aferidos pela organização. 6,6% de 2021 a 2023, 3,4% de 2022 a 2024 e 0,6% de 2023 a 2025, Zé.
Isso é uma vitória importante, viu? Isso é uma vitória maravilhosa. Falar em fome, em estrutura alimentar, como é que tá a história da empresa que fornece alimentação para o Hospital Roberto Santos? Eu acho que é a líder brasileiro, essa empresa aí, recebeu 58 milhões de reais do governo do estado. Essa empresa provocou intoxicação alimentar em servidores da unidade que prometem parar o Roberto Santos e também a pacientes do Hospital Roberto Santos. Eu queria saber se o dono dessa empresa vai dar à mãe dele o que ele dá para os pacientes e os servidores da unidade. Se eu fosse, por exemplo, secretário de saúde do estado, fizesse uma licitação e essa empresa ganhasse, ou qualquer empresa ganhasse, eu dizia, tudo bem, amigão, agora é dia tal, ou qualquer dia a gente vai fazer uma surpresa. Pegava a comida que eles dão para os pacientes do Hospital Roberto Santos e para os servidores do hospital. Vamos fazer um jantar para sua mãe, sua mulher, seus filhos, e você também vai comer. Pronto, acabou a conversa. A mesma coisa no Presídio Salvador. Quem é encontrado pedra, lava, a empresa que serve alimentos para o Presídio Salvador. Ah, porque é preso, tem que comer prego. Não, eu tô indo para cima dessas empresas que estão mamando na teta do estado há anos, servindo uma comida porcaria, economiza e ganha uma fortuna. Os caras tão podres de rico, fornecendo prego, brita, no meio de arroz e pelanca de galinha. Tô pouco preocupado com os presos. Então, a Lemos Passos, por exemplo, essa empresa já está no Presídio Salvador há quanto tempo, Luiz Guilherme? Procura aí Lemos Passos. Eu faria o seguinte, amigo, você está fazendo o quê? Hoje a gente vai almoçar junto com os presos, todo mundo. Pegava de surpresa. Essa Ilida é brasileiro. Combinava um dia, chamava ele no hospital para fazer uma visita, chegava lá e dizia, olha, hoje a gente vai almoçar aqui, a comida dos pacientes, viu, meu irmão? Você não serve porcaria para paciente, não ganha 58 milhões de reais, 58 milhões de reais. A CESAB mandou uma nota, porque eles não mandaram a nota, porque não tem nem coragem de mandar nota, aí manda a CESAB, minha querida amiga secretária Roberta Santana, né? Se eu fosse a secretária, eu tirava eles hoje. O povo não é para comer porcaria, não, comer peixe podre, galinha podre. Essas porcarias que servem aos servidores da unidade do Roberto Santos. Já tem a notícia aí, Luiz Guilherme?
Ô Zé, o grupo Lemos Passos atua no fornecimento de refeições e serviços há mais de 65 anos em conjunto aqui com a penitenciária Lemos de Brito e no Complexo da Mata Escura em Salvador. Essa empresa também atua prestando serviços de alimentação há anos, porém seu contrato passou por mudanças recentes em parceria com a penitenciária Lemos de Brito, viu Zé?
Quanto tempo? Repita aí, por favor.
65 anos de atuação, viu Zé?
Rapaz, não é possível, não tem outra empresa, não, só tem ela, é? Ou não tem licitação no estado, ou tem alguém comendo aí, né? Tem alguém comendo na Lemos de Passos, tem alguém comendo a marmitinha da Lemos de Passos do Presídio Salvador. Você me deixa, viu? Bota a música aí, Magrinho, bora, procura aí, se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, no Senado e no Congresso, só tem ladrão. Se gritar, pega ladrão.
Pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um.
Tô sem dormir aqui, que Antônio não deixou dormir, de 2 da manhã até 6, amigo.
Ô Zé, o
menino povo... ligou a enceradeira, que queria brincar no play.
Que beleza. Diga aí. É, o pessoal tá querendo que você comente de mais um escândalo na CEAP, né? Das agressões das detentas no presídio feminino, né?
A CEAP já era pra ter uma sepsia há muito tempo, começando pelo diretor do presídio, senhor José Castro. O que pesa contra ele são irregularidades pesadas, valendo a redundância. Fuga de Onápolis, ex-deputado envolvido com traficante, com diretora de presídio indicada por deputado, porrada em detenta, extorsão em detenta, denúncias e nada faz. O governador Jerônimo aí nesse caso fecha os olhos. Por que será? De quem é a CEAP? Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Ele está aproveitando os últimos momentos dele. O homem que ama passear em Prado Forte. Bom dia a todos.
José Eduardo.
Valeu, Zé! 7h55, vamos lá dar sequência, reta final de programa, vamos lá pra gente soltar o ouvinte, muita gente mandando mensagem aqui no YouTube também, tá? Rafaelito, Zé Eduardo deveria iniciar o programa de hoje com essa música, MSK também, seu amigo tá vendendo terreno de 15 milhões, tem interesse, Marcelo diz, esse índice de mapa da fome tá de brincadeira, manda aí no sertão, manda aí nos interiores precários, pra Zé divulgar e acreditar nisso. Alan diz aqui, a pesquisa não foi no Nordeste, foi só no Sul do Brasil. É o pessoal comentando aí sobre a pesquisa. Mas vamos embora, vamos de áudio aí, reta final de programa.
Tem um ouvinte falando aqui, Fábio, sobre a questão dos transportes, né? Fazendo uma crítica a gente aqui, falando que a gente só fala de política, tem que falar dos assaltos e tem que falar do transporte também, que tiraram a linha que faz Pau da Lima, Barroquinha, às 5h30 da manhã, e a gente tá morfando no ponto e ninguém fala.
Mas essa crítica não tem que ser feita ao programa, né? Aí é uma questão de vocês denunciarem. Porque são as coisas que vocês vivem no dia a dia. Observe que eu abro o programa todo dia aqui pedindo pra vocês trazerem as pautas.
Exatamente.
Então, assim, eu não tenho como saber. O Pau da Lima não é... Eu não pego um ônibus em Pau da Lima. Não tenho como saber que o povo de Pau da Lima tá com esse problema. Então, desculpe, obrigado aí pela sua... É a
Andréa Souza lá da Vila Canária.
Da Vila Canária. Obrigado, viu, Andréa, pela sua denúncia. E a gente vai reverter aqui. O transporte público é um caos, a gente sabe. Tá? Mas a gente precisa realmente ser informado para poder a gente mandar para as secretarias responsáveis por isso. Vamos lá.
Bom dia, bom dia. É, quero complementar aí o comentário de Magrini. Dizer que eu também estive em Goiânia, na verdade eu visito algumas cidades, em congressos, eventos, etc. E em Goiânia foi onde eu ouvi mais elogios, ou apenas elogios, a um governador, que no caso aí apareceu agora como candidato à presidência da República, que é o Ronaldo Caiado. Então, pegava Uber, me deslocar do hotel até o congresso, etc. E no bate-papo o pessoal só elogiou realmente ao Ronaldo Caiado. Então me parece ser uma alternativa para quem não está satisfeito com Bolsonaro ou Lula. Joia, um abraço, Ricardo Alphaville.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, equipe, Antônio da Chapada. Eu estou vendo que a cidade de Salvador é de açúcar. Não pode cair uma gota d'água que derrete. Essa pífia gestão entre governo e prefeitura. Bom dia, Antônio da Chapada.
Bom dia, Benils, bom dia, Magrini, bom dia, Fábio, bom dia, Luiz Guilherme, bom dia a todos. Jorge Salles, motorista por aplicativo. Um engenheiro amigo meu chamado Ciro Moreira, ele diz o seguinte, que essa ponte geograficamente é inviável. Mas fazer o quê, né? Essa ponte é a cara de Jacques Wagner. Cara de pau. Essa ponte é uma cara de pau, meu irmão. Não vai sair não, velho. Não vai sair não. Vamos que vamos, eu tô na melhor, tô na estourada. Cadê a Móvel Brasil? Um bi já gasto e nenhum carro do Móvel Brasil na rua.
Valeu, programa chegando ao final. Mandar um abraço ao meu amigo vaqueiro da Shark, hein? É, meu irmão, vaqueiro, alô, Jackson.
Que beleza, viu, rapaz?
Um abraço, gente boa, da melhor qualidade.
Jackson, gente fina, ele é bom. Eu sigo ele nas redes sociais, minha gente. Eu é sigo o Jackson nas redes sociais, o vaqueiro da Shark. Que beleza, minha mulher, eu fui mostrar pra minha mulher. Minha mulher, meu Deus do céu, amor, passa lá pra pegar uma Sharkzinha.
Fica onde?
No mercado municipal de Simões Filho. Uma das coisas maravilhosas que tem em Simões Filho é o vaqueiro da Shark, viu?
Um beijo, meu irmão, tamo junto e misturado. Melhor carne de sertão do Brasil. Bom, vamos encerrar o programa de hoje. Prêmio de hoje, Luiz Guilherme.
Muito bem, o ouvinte sorteado de hoje foi o ouvinte Ricardo, do final 3431, ganhou aí um almoço no Tempero da Tonha, Fábio.
Valeu, vou encerrar aqui. Vocês nem me falaram, né, que nosso querido amigo Jefferson sofreu um acidente. É, nosso Jefferson, que foi produtor aqui
do
programa.
Não, mas sabia.
Graças a Deus ele tá bem, foi um acidente trabalhando pela Band, né, de moto. Vai ficar aí uns 2 meses sem poder trabalhar, mas sobreviveu, graças a Deus. Tá bem o nosso Jefferson. Jefferson, um beijo pra você. Sei que você é ouvinte nosso. Nosso grande amigo, gente boa, da melhor qualidade. Teve esse acidente de moto, né? E a gente sabe que moto realmente é complicado. Mas desejar o programa de hoje ao nosso querido Jefferson, que se recupere logo, que volte logo, que você é um potencial de... Você é um profissional de muito potencial, de muita qualidade.
Verdade.
Um beijo pra você. Encerra aí, Magrinho.
Um abraço, Jefferson. Um carinho especial que nós temos por você, né? Grande produtor que iniciou o B News junto com a gente aqui e que agora tá na sua carreira cada vez mais evoluindo. Um abraço, que Deus cuide aí da sua saúde, você se recupere logo, tá bom? Pra voltar às atividades aí o mais breve. Vem aí o Supermanhã, 18 horas tem Vitória Alves, hoje entrevista com Diego Brito, Transalvador, falando aí com a nossa população, falando com os motoristas, tá certo? Às 18 horas, o B News, agora segunda edição.
E às 8?
E às 8 horas tem Arena Futebol Itapuã com toda a nossa equipe, falando do jogo de hoje, ou de ontem, e falando do jogo de amanhã, que vem aí Vitória e Botafogo. Um abraço, B News agora, até amanhã, gente!
B News agora, Itapuã!
B News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Oxi!
O nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu, é Itapuã EA, é Itapuã.
Esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção desta vez é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim, é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp.
Itapuã 71982589750,
mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampeia é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chope e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Vamos lá, gente. 8:01 na Itapuã, bom dia.
Amanhã é dia de acordar cedo para economizar muito. Amanhã é o dia parceirão em todas as lojas do Atacadão a partir das 6 horas da manhã. Não perca a chance de aproveitar milhares de ofertas ainda mais imbatíveis para abastecer o seu negócio ou a sua casa com uma economia arrasadora. Pode encher o carrinho tranquilo, porque o melhor preço é garantido. Dia parceirão do Atacadão é amanhã, 23 de julho. Lojas abertas a partir das 6 horas da manhã. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudade, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudade.
Ju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto. Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Se tem Saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 8:04, bom dia.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudade, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudade.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui.
Itapuã.
É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão. E direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 7:30 da noite. Pela quarta rodada do Brasileirão.
Vitória, Botafogo.
E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 7 horas da noite. Com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19 horas aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje. No Atacarejo.
Calabresa Sadia 1 quilo 21,48. Margarina Medalha de Ouro 3 quilos 34. 4,90. Frango fresquinho, o quilo, 8,29. Leite da Vea, 200 gramas, 6,89. Farinha de trigo Dona Maria, 1 quilo, 3,59. Sabão Ala, 1 kg, 10,78. Fralda descartável, fofura, IP, 45,68.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Eu só te digo uma coisa, pai. Vim pro meu mundo.
Querido. Eu é que te digo, vem ser feliz, vem pro meu mundo, filha.
Magrini.
Alegre, bem-humorado, vamos lá, até as 10 horas da manhã, tá começando Super Manhã da Itapuã.
Super Manhã Itapuã.
Bom dia pra toda a minha família Itapuã ouvindo a gente a partir de agora com o Super Manhã, tá certo? Muita música vai rolar até as 10 horas, tá bom? Vai ter prêmios também, nosso presentaço rolando aqui na nossa programação. Hoje tem ingresso para o show de Clecinha. Clecinha é no Sem Tirar de Dentro. Eu vou sortear já já aqui no nosso programa, tá bom? Sorteio de ingresso para você. Já já também tem um presentaço aqui. Um presentaço escolhido a dedo para você, ouvinte Itapuã FM. E é claro, chinelo personalizado da Itapuã FM. Um super, aquela sandalinha que você adora para calçar final de semana. Então fica à vontade. 982589750. 8:08, 8:08. Tá começando o nosso Supermanhã. Tem horóscopo, tem mensagem, né, do dia já já. Tem notícia boa para você também. Vai ter já já aqui na nossa programação as informações do trânsito com o meu querido Lucas Barbosa chegando daqui a pouquinho. Mas vamos abrir o programa trazendo a mensagem do dia para você.
Paz, alegria, otimismo todo dia. Ouça agora a mensagem do dia.
Alegria, paz, otimismo todo dia. É isso aí, gente. Crie o hábito de descansar o coração em Deus. Nem tudo precisa fazer sentido agora. Às vezes, o silêncio é resposta, a demora é proteção e o caminho incerto é apenas um desvio necessário para te levar ao destino certo. Confie. Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que você nem percebe. Quando tudo parecer fora de controle, lembre-se, está nas mãos de Deus. E quando o medo quiser tomar conta, alimente sua fé, porque é ela que te mantém firme quando tudo balança. Confie em Deus, porque quem confia em Deus não se desespera, apenas espera com paz. 8:09. Que Deus abençoe o nosso dia. Bom dia, 8:09. Uma excelente quarta-feira pra você. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, não, não. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Oh, não, não.
Daí que
das coisas boas.